Antes de tudo, Elatos sempre.
Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim, agora dando destaque para o que aconteceu lá em Chicago. Foi um dia de relatórios, hoje foram divulgados os relatórios de estoques trimestrais por lá e também de área consolidada de plantio para essa safra. O mercado da soja, ele teve uma reação positiva inicialmente, mas acabou devolvendo aí parte desses ganhos. Acabou encerrando com 3 a 4 pontos de baixa nos principais vencimentos. A gente, obviamente, vai tentar entender a influência desses relatórios hoje na formação de preços lá em Chicago, saber principalmente as tendências para esses preços. Quem nos ajuda, nos ajuda a fazer essas contas é o Marcos Araújo, lá da AgriInvest. Está aqui o Marcos com a gente já no telão. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Foi um dia que, aparentemente, o mercado reagiu bem às primeiras informações do relatório, mas depois mudou de opinião, Marcos. O que aconteceu?
Olá, Alexander. Boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês novamente. O mercado hoje é bem volátil, né? Tivemos esses relatórios do USDA sobre estoques trimestrais para o dia 1º de junho e também a revisão da área de plantio da soja, do milho e do algodão para essa temporada. Nós tivemos aí a soja um relatório morno, tá? Que no primeiro momento pegou alguns de surpresa, fazendo com que Chicago subisse até 15 centavos de alta, o que também sustentou por um curto período. Essa alta foi uma condição climática de temperaturas mais quentes nos Estados Unidos nos próximos dias. No entanto, o que mais prejudica nesse momento uma alta temperatura ocorre principalmente para o milho. E aí o mercado foi digerindo esses números da soja e aí fazendo com que depois ela acabasse fechando em queda de praticamente 4 centavos. Então a soja saiu de mais 15 para fechar para menos 4. Veja os números da soja, Alexander. O mercado esperava que a área de soja viesse em média com plantio de 89,7 milhões de acres. O USDA trouxe 89,6 milhões de acres, isto é, 100 mil acres abaixo da média que o mercado esperava. Isso aí é em torno de 40 mil hectares. Agora, a área de soja está estimada um plantio em 36,26 milhões de hectares, um aumento de 240 mil hectares em relação à intenção de plantio estimada no mês de março.
No final das contas, isso significa mais produtividade.
Alexander, se nós pegarmos a produtividade do USDA, 48,5 buchas por acre, isso aí é mais ou menos 54,4 sacas por hectare, quer dizer que a soja americana agora, com esse aumento de área, aumentou sua produção em 780 mil toneladas. Se nós pegarmos a área de plantio agora, reduzir a perda que normalmente ocorre quase em torno de 1%, quer dizer que os Estados Unidos agora, o USDA, vai trazer a produção dele no relatório de julho, algo como 117,3 milhões de toneladas. No entanto, vale lembrar que essa produtividade da soja, ela está 4 sacos abaixo do recorde que ocorreu em 2016, e esse ano as condições das sojas boas e excelentes está bem em linha com o ano de 2016. Isso leva a nos crer que a produção americana tem um potencial de até 125 milhões de toneladas.
Aliás, você mandou para a gente um gráfico mostrando justamente o comportamento dessas análises, né, de produtividade lá nos Estados Unidos. Renan, coloca no ar para a gente evolução das estimativas de produtividade de soja.
Se puder, vamos falar da soja primeiro, Alexandre.
Isso. Estamos vendo a soja aqui, Marcos.
Então tá, vejam vocês que historicamente, desde maio, que é o primeiro relatório oficial de oferta e demanda do USDA, o calendário, as estimativas começam em maio e terminam em abril do próximo ano. Veja que o comportamento histórico do USDA na produtividade, ela é estável até julho, né? E historicamente, depois de julho, as estimativas elas vão aumentando. E aí, esse ano, a produtividade da soja está em 48,5 buchas por acre. Nos últimos anos, se você pegar a média de 3 anos, você vê que a soja ela tem produtividade maior do que essa, tá? Então, por isso, sim, a gente acredita aí que a produção americana deve ser superior a 120 milhões de toneladas numa condição normal, e numa condição muito boa, pode se aproximar até 125 milhões de toneladas.
Quer dizer, foi essa conta que o mercado deve ter feito, então. Aumentou um pouco a área, mas tem potencial de aumento de produtividade também. Isso significa um incremento significativo na oferta por lá, Marcos.
Isso mesmo. Só pelo aumento de área já aumenta 780 mil toneladas. E se tivermos uma revisão da produtividade, leva a produção americana para quase 9 milhões a mais do que o USDA previu nesse relatório de junho. Nós temos algumas regiões, a condição do solo nos Estados Unidos, tem várias regiões que estão com excesso de umidade. Diferentemente, o tipo de solo americano é um solo muito argiloso, o mineral de argila é um do tipo 2 para 1, retém muita água. Então, nos Estados Unidos, com uma chuva acima de 26 milímetros por semana na soja, é muito grave, isso causa uma quebra considerável da soja, uma vez que o solo fica sem oxigênio nas raízes e começa a morrer a planta. Então, o excesso de umidade nos Estados Unidos é uma coisa que preocupa muito. E aí, esse clima com temperaturas mais elevadas agora pode tirar esse excesso de umidade do solo, que poderia até mesmo beneficiar a soja. Prejudica o milho, mas beneficia a soja com uma produtividade maior.
Muito bem. Essa é a avaliação do relatório de área. A gente teve também o relatório de estoques trimestrais. Esse não trouxe grandes novidades, né, Marcos?
Não trouxe, Alexandre. Você vê que a média do mercado, falando da soja, o mercado esperava que os estoques de soja no dia 1º de junho deste ano eram na ordem de 33,3 milhões de toneladas.
Relatório. Que veio
a média lá do relatório de estoque trimestral. E veio 33,2, 100 mil toneladas só abaixo da média do mercado. Ora, isso é muito pouco, né? Então você tem ainda um grande residual de soja nos Estados Unidos. Claro que reflexo disso também é o ritmo de exportação americano, com esse conflito comercial entre Estados Unidos e China, que faz com que a soja não tenha liquidez no mercado americano, a China vindo de comprar soja aqui do Brasil, e aí concentrando esses grandes estoques, e essa pressão também ajudou negativamente para que a soja em Chicago fechasse embaixo.
Até porque quando a gente compara, né, Marcos, o volume, né, em estoque, em 1º de junho, de 33 milhões aqui de toneladas, e compara com o ano passado, que era de 26,3 milhões de toneladas, a gente tem aí uma diferença bem grande também, né? Está sobrando soja por lá, se a gente compara com o ano passado.
Praticamente 7 milhões de toneladas a mais esse ano que no ano passado, né? É muita coisa, né? Um mês de exportação americana. Então, reflexo dessa briga comercial entre Estados Unidos e China, né?
Mas isso dá que características para o mercado? Vem mais pressão por aí, na sua opinião?
Alexander, é uma boa pergunta. A China compra mais de 26 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos por ano, tá? E o resumo é, a China não consegue viver sem a soja americana. Se a China, o Brasil não tem condição de exportar mais de 73 milhões de toneladas de soja esse ano, sem que ocorra um racionamento da demanda interna, é o que eu venho alertando, tá? Eu não sou, eu defendo muito a livre economia, o livre mercado, porém, o Brasil hoje, que não tem controle das exportações, não temos cotas de exportação, uma exportação de soja no Brasil acima de 73 milhões vai fazer com que o mercado doméstico brasileiro tenha racionamento, a exemplo que já ocorreu com o milho em 2016 e lá em 2017. Então, por mais que nós somos o segundo maior produtor mundial de soja, nada nos impede que uma grande força econômica como China venha aqui, compre todo o mercado brasileiro e nos deixe com um baita problema para ser resolvido no mercado interno, gerando uma inflação. Isso aconteceu lá no ano de 72 nos Estados Unidos, quando a União Soviética comprou mais de 24 milhões de toneladas de grão na primavera americana, fazendo com que ocorresse uma escassez de produto e deixando o mercado americano com graves crises nos setores produtores de carne. Aprenderam a lição e, a partir de então, o governo americano criou uma lei para que aí os exportadores, a partir de 100 mil toneladas, tenham que registrar suas exportações para que o governo tenha um controle da oferta e demanda do país, também aí visando a segurança alimentar.
Mas isso mexe com o preço interno, mas não reflete lá em Chicago, ou pode refletir, Marcos?
Não, porque é o seguinte, Alexandre, é o que a gente fala e que o produtor tem que entender. A Bolsa de Chicago reflete a realidade da cidade de Chicago em localidades próximas a ela, onde ocorre o aviso de entrega da soja da Bolsa. Então é aquele mercado. O Brasil vem operando descolado de Chicago. Por exemplo, se nós pegarmos agora um prêmio da soja para agosto, setembro, a soja no Brasil vem sendo negociada com um prêmio de 200 pontos acima de Chicago. Então, boa parte dessa queda de Chicago, no mês de junho, por exemplo, o vencimento julho de Chicago acumula uma queda de 16% a soja. E aí os prêmios no Brasil, somente nos últimos 7 dias, os prêmios da soja no Brasil tiveram uma alta de 25 centavos por bushel, tá? Então você vê esse efeito no Brasil. Os importadores, falando no caso China, de soja, vêm comprar soja no Brasil, fez com que os prêmios da soja no Brasil, já que a China anunciou que iria tarifar a soja americana a partir agora do 16 de julho, o que aconteceu aqui no Brasil? Os prêmios da soja em grão, em uma semana, subiram 25 centavos, em contrapartida, o prêmio do farelo caiu 2 dólares por tonelada e o prêmio do óleo de soja caiu 45 pontos. Essa combinação, alta do prêmio da soja e a queda do prêmio dos subprodutos, farelo e óleo, já está fazendo com que a indústria esmagadora de soja no Brasil opere no negativo para agosto e setembro, com margens de até 3 dólares por tonelada no vermelho.
Ô Marcos, mas essa demanda em cima da soja, apesar dela estar ocorrendo aí, como você relatou, eles estão conseguindo originar?
Alexandre, boa pergunta. Você tem no Brasil alguns problemas ainda dessa questão do tabelamento de frete. O governo foi lá, fez a bagunça, tabelou esse frete, e aí o Supremo Tribunal vai lá e não resolve o problema. E aí o problema fica na mão do mercado, que é refém dessas decisões políticas. Hoje, por exemplo, no oeste do Mato Grosso, uma grande trade entrou comprando em torno de 18 mil toneladas de soja disponível na região de Campos de Julho e na região de Campo Novo dos Parecis, pagando R$ 3 a R$ 4 a mais por saca de soja para cumprir suas obrigações na exportação. Tá? A gente vê no mercado algumas grandes empresas não cumprindo o tabelamento do frete. Isso daí foi realmente uma atitude do governo brasileiro irresponsável de ceder essa pressão dos caminhoneiros. E muitos daqueles que, erroneamente, a gente até viu alguns sindicatos rurais, algumas federações de agricultura apoiando a greve dos caminhoneiros para subsidiar o óleo diesel, economizaram aí numa lavoura, a gente gasta mais ou menos 50 litros de diesel por ano. O produtor foi lá, com uma queda de 40 centavos no óleo diesel, economizou R$ 20 por hectare. No entanto, com o frete sorriso, que eram de R$ 300 e hoje é R$ 430, o produtor está pagando aí pelo menos R$ 130 por tonelada de soja a mais pela alta do frete. Com uma lavoura de 3 mil quilos por hectare, 3 toneladas, isso são R$ 390 por hectare. Economizou R$ 20 no barateamento do óleo diesel, mas agora está tirando no preço da soja R$ 390 por hectare.
O apoio... Realmente. Pois não, Alex? O apoio que saiu caro, né, Marcos?
Saiu caro e impensável, né? Faltou um maior raciocínio. E, de novo, esse é um problema na cultura brasileira, que nós temos que deixar de ser dependentes do Estado.
Muito bem.
Então, essa questão aí é importante a gente estar frisando aí, porque, infelizmente, alguns aí não fizeram a conta correta desse mercado.
Agora, você falou dessa demanda imediata que alguns compradores estão tendo aí para cumprir, né, as suas obrigações. Isso mudou de alguma forma o preço lá na ponta final, o preço final praticado no Brasil, para a soja?
No caso, custo e frete China?
Paranaguá, por exemplo.
Paranaguá, por exemplo, você pega esse efeito, ou seja, o que nós chamamos de custo de reposição, o replacement no mercado internacional, já que esse custo do frete maior, nesse momento, quem está pagando também esse aumento do frete é os importadores chineses também. Boa parte disso ainda o produtor rural não sentiu. Já que nós tínhamos uns prêmios de exportação, por exemplo, para junho, julho, em torno de 80 centavos acima de Chicago. E hoje esse prêmio é 200 pontos acima de Chicago. Isso daí, a grosso modo, fazendo uma conta rapidinho, Alexander, essa alta de 1 dólar e 20 por bushel são 44 dólares por tonelada a mais no mercado internacional que os importadores chineses estão assimilando parte desse prejuízo, também aí para dar lenha na fogueira desse conflito comercial Estados Unidos e China.
Mas vai chegar no produtor também, Marcos.
Com certeza. Não nessa safra, eu digo, mas para o ano que vem, se continuar esse tabelamento do frete, o produtor pode sim preparar, como eu citei no caso da soja, em torno de R$120, R$130 por tonelada a mais no frete, para uma produtividade de 50 sacas de soja, isso aí são R$390 por hectare. E para o milho, para uma produtividade de 100 sacas por hectare, serão R$780 a mais por hectare que o produtor vai ter que bancar isso daí. Quem vai ficar com esse dinheiro vai ser, nesse caso, os caminhoneiros.
Muito bem. Já que você citou o milho, vamos fazer essas continhas dos relatórios de hoje para o milho, Marcos? Pode ser?
Vamos lá. O milho, já veio aí os números do milho diferente um pouco da soja. Na verdade, o milho veio, os números, acima do que o mercado esperava. O milho deveria ter fechado em baixa mais do que a soja. Porém, nos últimos dias, o milho já teve uma forte queda. E o que motivou essa alta, esse fechamento em alta do milho, eu diria o seguinte: uma condição climática nos próximos dias de alta temperatura, como eu falei, isso aí reflete diretamente no milho, que está pegando agora a fase de pendoamento e embonecamento do milho. Isso afeta muito a produtividade do milho no mês de julho. E também um par do milho, que é o trigo na Rússia, que é um grande exportador de trigo ração, e por lá um clima bem adverso, fazendo com que o trigo fechasse em alta no mercado internacional, e isso deu sustentação para a alta do milho na Bolsa de Chicago. Vamos então aos números do milho, Alexandre. Para o milho, em relação ao relatório de março, tivemos uma alta de 450 mil hectares na área de plantio. Isto é, 220 mil hectares acima da média do mercado. E esse aumento de área do milho de 450 mil hectares dá a condição de um aumento de produção americana de 4 milhões e 500 mil toneladas a mais, Alexandre.
Você aumenta a área de milho com uma condição aí de aumentar a produtividade também, obviamente, 4 milhões e meio de toneladas a mais. Agora, por que que o milho não reage? Você já citou aí o exemplo da condição climática influenciando no mercado do milho. Mas por que que, analisando aí em termos de produtividade, o milho não tem a mesma possibilidade da soja de crescimento de produtividade, Marcos?
Bacana. Vamos pedir então para o nosso colega aí colocar aquele gráficozinho da produtividade do milho de acordo com as estimativas do USDA.
Vamos lá, Renan. Produtividade do milho, Renan. Estamos vendo aqui, Marcos.
Bacana, vamos lá. Então, nós temos a média de 3 anos, que também ele mostra que o USDA tende a manter inalterado a produtividade do milho de maio até julho. Porém, a partir de julho, ele começa a elevar a produtividade americana do milho. Só que nesse ano 2018, o recorde de produtividade americana, na revisão depois, foram 176 buchos por acre, praticamente 184 sacas por hectare. Já nesse ano, o USDA já começou sua estimativa lá em cima, 174 buchos por acre, isto é, 2 buchos abaixo do recorde. 174 buchos por acre, Alexandre, equivale a 182 sacas de milho. E o recorde foram 184. Então veja que está bem próximo essa estimativa da produtividade do milho em relação ao seu recorde. Por isso o milho aí, o mercado já está achando também, de certa forma, bem otimista essa estimativa do USDA.
O milho está mais próximo do potencial produtivo do que estava a soja, então.
Isso mesmo, Alexandre, correto essa afirmação.
Muito bem. E isso traz que condições aí para mercado, Marcos? O que que a gente pode esperar em termos de ajustes futuros aí?
Olha, Alexandre, o mercado aqui no Brasil está bem sensível, né? Por exemplo, o indicador de milho Esalq, que é a base de referência, é a cidade onde você encontra, Campinas, tá? Uhum. Então, nesse mês de julho, o indicador tem uma queda de praticamente 20%. R$ 9,00 por saca praticamente ele caiu. Está cotado ontem, o indicador fechou a R$ 36,94. Esse é o menor preço desde o dia 26 de fevereiro de 2018, Alexander. Historicamente, nós temos uma pressão negativa no preço do milho até meados para final de julho, aqui no Brasil, quando normalmente a colheita do milho safrinha atinge 50%. Depois disso, os produtores que já tinham feito contratos de venda antecipado entregam seu milho, aqueles capitalizados seguram suas ofertas e o preço do milho aí, a partir do final de julho, tende a ter um movimento de alta. Nesse momento, nós já tivemos melhores preços na exportação, ainda bem que o milho tem o efeito dólar, que tem beneficiado o preço em reais por saca. Se nós analisarmos apenas Chicago, no mês de junho, o milho em Chicago tem uma queda de 11%.
Agora, se a gente só analisar, então, a condição do produtor americano, tanto para soja quanto para milho, é bem difícil, né, Marcos?
Está bem delicado, Alexandre. Boa tua pergunta aí, para nós termos uma ideia. Nesse momento, de acordo com o fechamento da soja em novembro em Chicago, o sojicultor está tendo um prejuízo médio nos Estados Unidos de $75 por hectare e no milho, $84 por hectare. Eu mandei para vocês até um mapa aí da soja e do milho que a gente divulgou no nosso aplicativo AgriInvest Intel, que mostra lá por regiões o prejuízo nessas condições. Então, realmente, é um cenário muito delicado e nós vamos aí para o quarto ano consecutivo de redução da receita líquida do produtor americano. E aí, você tem esse problema agravado com essa falta de liquidez da exportação americana, você tem uma concentração da soja do milho no mercado americano, consequentemente essa pressão negativa, e eu fiquei muito preocupado hoje com uma informação, uma ameaça do presidente Donald Trump ameaçando que os Estados Unidos poderia sair da OMC, Organização Mundial do Comércio. E foi justamente, Alexander, uma batalha dos países, como país como o Brasil e outros produtores de commodities agrícolas, que nós tivemos duas reuniões importantíssimas que beneficiou a agricultura brasileira como um todo, que foi a rodada do Uruguai, que eliminou-se os subsídios na produção da agricultura, e depois a rodada de Doha, que eliminou os subsídios na exportação de grãos, no comércio de grãos. Então, se os Estados Unidos sair da OMC, pode ser, então, o Donald Trump falou que iria anunciar um programa de ajuda ao produtor americano, se não me falha a memória, no dia 7 de julho, e se porventura esses países desenvolvidos voltarem com subsídios sobre o preço mínimo ao produtor e voltar com subsídios na logística, isso daí novamente leva as commodities àqueles patamares de $6 o bushel a soja e o milho abaixo de $3, o que cai como uma bomba no colo da agricultura brasileira. Isso aí eu estou muito preocupado. Eu acho que o Ministério da Agricultura tem que ficar bem atento a esse cenário aí e atuar a nível da OMC caso realmente os Estados Unidos adote essa postura de sair da OMC e aí voltar com esses subsídios. Então, podemos ter pela frente a volta das barreiras comerciais ao redor do globo, e isso aí a gente já viu no passado, que a agricultura no Brasil fica de joelhos.
Muito bem. Ô Marcos, aproveitando os números do mapa que você mandou aqui para a gente, olhando aqui Estados Unidos para a soja, a gente vê que o ponto de equilíbrio em termos de preço para a soja para o produtor americano está longe do ideal, certo?
Certo, Alexandre. Deixa eu abrir aqui para a gente também estar acompanhando esse raciocínio. Por exemplo, nos Estados Unidos, então, um ponto de equilíbrio da soja novembro seriam $9,41 o bushel. E hoje, o bushel novembro encerrou a $8,79.
Vamos ver para o milho como é que está essa relação?
Para o milho, o ponto de equilíbrio seria um bushel de $3,89. E hoje, o bushel fechou a $3,71.
Ou seja, está bem distante, hein, Marcos? Precisa recuperar bastante aí o preço, né?
Precisa. E por mais que já venha alguns, eu possa ter que ter alguma pergunta aí, para aqueles que conheçam o programa americano subsídio do Revenue Protection, que eles consideram a produtividade por condado e um preço mínimo, normalmente 85% do preço médio fechado em Chicago no mês de novembro, ainda não está acionando o seguro americano. Para o milho, em média, esse seguro ainda está $51 abaixo da cobertura. E na soja, esse seguro está a $7 abaixo, bem próximo já. Chicago caindo mais aí, o produtor americano com certeza vai usar esse subsídio, esse seguro que o governo americano dá para ele, que é o Revenue Protection.
Agora, se essa condição se mantiver aí nos próximos meses, isso pode influenciar a intenção já para a próxima safra ou ainda é cedo, Marcos?
Sem dúvida, Alexander, pode sim, apesar que ainda é cedo, mas a gente já vê, nos Estados Unidos tem tido esse movimento, tá? Normalmente um custo de arrendamento de uma terra nos Estados Unidos são $600 por hectare, é muito caro. Mas apesar que no Brasil também não está muito longe não, você já pega algumas regiões aqui no sul do Brasil, alguns malucos aí pagam 22 sacas de soja de arrendamento, e aí você pega uma soja de $20, já são $540 por hectare de arrendamento. É muito caro, apesar que nós tivemos um melhoramento genético na produção nos últimos anos, mas essa diminuição da cotação das commodities na Bolsa de Chicago também tem gerado uma pressão negativa sobre o preço dos arrendamentos, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil também. Então, o mercado vai ter que se readequar sobre essas questões de arrendamento de terra em breve.
Muito bem. Marcos Araújo, meu caro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo várias contas, várias simulações aí de tendências para esse mercado e como o mercado pode se comportar a partir desses números. Obrigado, viu, Marcos? Volte sempre.
Valeu, obrigado. Bom final de semana a todos.
Para você também, um abraço. Marcos Araújo, direto da Agriinvest, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O Marcos fala lá de Curitiba, no Paraná. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Primeiro a gente mostra a soja, que fechou hoje com quedas de 3 pontos nos principais vencimentos, em média. Julho, 8,58, caindo 2 pontos mais 75. Agosto, 8,63, caindo 3,25. Setembro, 8,69, uma queda de 3,25 também. E o novembro, 8,80, uma queda de 3,5 pontos. Para o milho, julho, 3,50, $3,50 por bushel. Como o Marcos explicou, o milho, apesar de ter tido relatórios negativos aí para os preços, a previsão de um clima mais seco nos Estados Unidos acabou trazendo aí essa preocupação, ou trazendo esse movimento de alta de volta, porque o milho está num momento crítico que não pode ter falta de água e, portanto, o mercado reagiu positivamente a essa questão. Julho fechando a $3,50 por bushel, alta de 5 pontos mais 25, mesmo alto para setembro que fechou a $3,59, mesmo alto para dezembro que fechou a $3,71. O março fechou com alta de 5,5 pontos a $3,81 por bushel. E para finalizar, o trigo, que subiu bastante hoje, julho 4,97, 18 de alta, setembro $5,01, alta de 17 pontos mais 75, dezembro 5,16, subindo 17 pontos mais 25, e o março de 2019, $5,32 por bushel, uma alta de 17 pontos. São os números de hoje de finalização do mercado. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais cotações, mais informações sendo atualizadas para você no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.
Antes de tudo, Elatos sempre.